Muito bem, que legal, hein? A história de buscar os ingredientes lá na colônia para fazer uma fortaia, manhão fortaia, óstrega. Bom dia, Vanessa, diretora do filme, se divertiu bastante, mais uma produção que causou bastante prazer e também, certamente, muito aprendizado, né, Vanessa? Bom dia.
Certamente, bom dia, Bicudo, bom dia, ouvintes da Rádio Marconi, uma alegria estar com vocês aqui hoje falando desse projeto tão bonito, né, que a gente fez junto ao Movimento Óstrega, através da Lei Paulo Gustavo, em Uruçanga, que é esse filme fofo, nosso documentário Manhão Fortaia Óstrega, que ele resgata, né, principalmente o dialeto do Talian, porque o filme ele é todo falado em Talian. Então, esse é o diferencial dele, porque você pensa, ah, vou fazer um filme ensinando a fazer fortaia. Isso é uma coisa simples, fortaia é uma receita muito simples. Mas quando você coloca esses desafios de ter que buscar os ingredientes da sua fortaia na colônia e de que todo esse processo de buscar os ingredientes, a feitura dele, ele é todo falado na nossa língua, no nosso dialeto vêneto, isso transforma ele numa pérola que a gente está entregando agora para a população.
E a atriz e o ator do filme estão aqui. Rosa Polinário, seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, muito obrigada pela recepção também, né? E obrigada pela essa oportunidade da gente divulgar o nosso Talian.
Eu não sabia que você falava também italiano, né?
Não, olha. Eu fui criada pelos meus avós até os 9, depois a minha mãe, a gente sempre falou, tem os filhos que falam, a gente fala todo dia, né? Nosso dialeto que a gente não pode deixar, não podemos perdê-lo, né? Que é muito interessante.
E o movimento Óstrega dá essa sustentação para não se perder essa cultura.
Exatamente, né? Esse já é o segundo filme que a gente faz em parceria, independente, faz em parceria com até o Danilo Anastácio também, da Magma Filmes, que a gente faz sobre esse tema do Talian, porque é uma língua que é uma língua oral, que está se perdendo, a gente fica se debatendo de fazer como é que a gente vai preservar essa língua, guardar ela para as futuras gerações, fazer com que as pessoas falem, né? E fazer esse filme é uma forma de trabalhar isso mesmo, de criar essa memória, de que enfim, contar um pouco da nossa história. O Talian, não sei se todo mundo sabe, mas ele é considerado pelo IPHAN como patrimônio, né? Então, ele diz muito sobre o que é a nossa cultura aqui no sul do Brasil, essa cultura de imigração, né, italiana, porque são vários dialetos, né? Não tem um único Talian, existem diversas divergências dentro desse guarda-chuva grande, que é essa língua de diverso de onde chegou, de como é que ele se desenvolveu, né? Essa tradição oral mesmo, que diz muito sobre quem a gente é. E quando a gente trabalha a nossa cultura, as nossas raízes, quando a gente sabe quem a gente certamente está em paz com a gente mesmo, né?
E o Bortoloto, essa enciclopédia viva cultural que temos em Uruçanga, eu deixei por último por causa disso, né? Porque esse é uma figuraça também. Bom dia, Bortoloto.
Buongiorno, Bicudo. Tudo bem? Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Olha, foi um prazer enorme contracenar com a Rosa e também a Vanessa, né? Que fez toda a parte de direção desse filmato, onde a gente traz uma epopeia de uma das iguarias, né, da culinária típica italiana, a fortaia, que foi e ainda é um prato tão comum, né, nas famílias ítalo-brasileiras, assim também como lá na Itália, ainda hoje, eles cultuam esse tipo de coisa. E tem também esse retorno, esse resgate lá. Mas como a Vanessa muito bem colocou, executar uma fortaia é algo muito simples, né? Porque é um prato feito com poucos ingredientes. Depois a gente vai falar, naturalmente, como são esses ingredientes, né? Principalmente aqueles que são mais originais, mais pegos direto da natureza. Mas é todo o ambiente, né? Tudo que está em volta é um conjunto de pequenas ações que transforma, no fim, como é que se diz, manufaturar esse prato em algo atraente, porque não é só a fortaia, é o contato de lá buscar os ingredientes, é o ambiente, são outros momentos que contracenam junto, e no fim é um ambiente, é a recriação de um momento, de um ambiente da nossa vida cotidiana, da nossa italianidade, isso que é importante.
Bacana. Bom, Aqui temos dois chefes de cozinha, né? A Rosa, com seu restaurante, desde a sua mãe, uma tradição familiar também. O Bortolô tem o seu restaurante, é outro chefe também de cozinha, bastante requisitado e tudo mais, né? Quais são os ingredientes, para quem não sabe? Mas antes eu quero perguntar sobre o talian. O talian é uma derivação da língua mãe da Itália, que parece que na Itália também tem muitas línguas, muitas formas de falar. E ao longo do tempo ela foi alterando a forma de falar. Como é que foi essa evolução, Bortolotto?
É, na verdade, o nome italiano, ele se criou naturalmente aqui, porque os vênetos, ou os ítalo-brasileiros, né, os imigrantes, quando aqui estavam, eles tentavam distinguir uma coisa, né, do dialeto e da língua italiana. Uhum. Porque quando falava na língua italiana, diziam, mi parlo la grammatica. Ou quando falavam o dialeto, eles não diziam dialeto, porque tinha o dialeto bergamasco, vêneto, mantovano, friulano, trentino. Era uma miríade de dialetos. Então, eles falavam, mi parla italiano. Uhum. Italiano era para dizer, é o meu patuá, é o meu dialeto, é a minha forma de falar, o italiano. Então, esse cadinho de linguagens aqui do Brasil se transformou no que nós chamamos hoje italiano. Como a Vanessa colocou, é a fusão de todos esses dialetos que têm as suas intrínsecas diferenças, né, na sua estrutura gramatical e tudo mais. E o Rio Grande do Sul foi quem, o pioneiro nisso, né, convencionou esse patuá, como diz na Itália, né, essa nova língua aqui no Brasil, de italiano. Uhum. Que é a mistura, é a resultante da fusão de todos esses dialetos do Triveneto, do norte lá da Itália.
Legal. Deixa eu perguntar aqui sobre a fortaia agora, que parece que não tem muitos ingredientes, assim como também a polenta, não é, o Rosa? Quais são os ingredientes para fazer uma boa fortaia?
É, a boa fortaia tu tem que ter, em primeiro lugar, um bom queijo.
Certo.
Né? Tudo com qualidade, que o Bortolotto falou. A gente vai até a fonte, onde é feito o queijo colonial, né? Uhum. Tem que ser um queijo fresquinho. Os ovos, que a gente também vai até a fonte.
Lá no galinheiro.
Lá no galinheiro, como a gente foi, né? Uhum. E a gente. E o óleo para a gente fazer. E os ovos, o queijo, passa-se. O queijo na farinha de milho, coloca na frigideira, vai colocando os ovos, depois vira e fica a fortaia. Então, são só dois ingredientes, na verdade, que é o ovo e o queijo.
E o queijo, e o óleo.
E o óleo, assim, muito pouco, né, para não...
É assim como a farinha, né? É um coadjuvante, né?
Mas parece que em outras receitas já começaram a adicionar outras coisas também. Dá para criar a partir da fortaia tradicional.
Mas eu acho que a fortaia certa, para mim, seria essa, porque não vai... Tem gente que põe leite, põe mais outros temperos.
Cebolinha.
E daí cebolinha. Daí... Para mim, na minha concepção, não é a fortaia tradicional.
Okay. E no próprio filme, a gente faz uma de salame também,
isso,
né?
Isso, aí tem a de salame, depois tem... Tu pode fazer a de cebola, mas aí não é mais fortaia, né? A gente fala que... A gente brinca lá em casa, que a gente fala assim... Ó, mãe, hoje tu faz um sufiaçu.
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 Olha, eu achei demais, como disse a Vanessa, né? Não é a fortaia em si, mas é todo o contexto. Um filme com excelente qualidade de imagem, lá no interior, mostrando pessoas. Aliás, vocês bateram na porta das pessoas, né? Criaram todo um enredo.
Foi,
né?
Muito
coisas
legal.
Da Vanessa, provavelmente, né?
Foi muito legal, legal. Muito legal o nosso ator ali também.
Ele vai na frente.
Ele
vai, puxando,
vai na frente.
O problema agora que eles estão ficando famosos é que o cachê está ficando caro.
É esse o problema.
Não, o importante, o Bicudo, é frisar que nós não tínhamos um texto, não tínhamos ele escrito. Tudo foi naturalmente.
Improviso,
né?
Geral.
De improviso. A Vanessa dizia, agora vocês vão lá e se virem, como se estivessem no cotidiano de vocês, sem estudar nada, sem se preocupar com nada, sem, né, ter um texto a seguir. É, por isso que tornou ele bastante espontâneo e original, né? Uma coisa assim bem, bem na nossa cara mesmo, né, Rosa?
É isso aí. A gente tinha uma primeira estrutura. Vai chegar por aqui, por esse portão, vamos cumprimentar, vai até o galinheiro e vai te acolando. A instrução era, vai te acolando. Tenta puxar história de mãe, puxar história de alguma coisa de memória. Então, durante o filme tem várias coisas que aparecem do Bortoloto contando histórias da avó dele, a Rosa contando história da tua mãe, como é que ela fazia o queijo e por aí vai.
Esse filme já chegou na Itália, através dos contatos e grupos que vocês têm. Como é que foi a recepção dos amigos lá na Itália, Bortoloto?
Não, eles tiveram um feedback muito bom. Né? Eu me lembro que lá em Longarone, quando a gente colocou dentro das redes sociais ali, eles tiveram muitos elogios, né? Porque eles entendem, né? Lógico. Tem algumas diferenças em termos de léxico, dialetal e tal, mas 90% entendem e são felizes por estar... por ter sido feito aqui em Uruçanga, né? Com pessoas que eles conhecem, uma realidade que já faz parte também da vida deles. E nós estamos resgatando um dialeto que é de lá, né? E até na hora de falar, eu principalmente, que não sou de Uruçanga, sou de Nova Veneza, onde o dialeto belunês ele é muito menos falado que aqui. Meu dialeto de origem é mais o dialeto da planície do Vêneto, que tem algumas diferenças, entende? Então, às vezes, eu, para não priorizar um ou outro, alguns termos eu usava no dialeto padovano, vamos dizer assim, né, que é da planície, e outras vezes usava o dialeto da região de Belluno. Por exemplo, Noindon, né, Noifon... No meu dialeto, noi indemo, noi femo. Né?
É do verbo ir?
É, qua guiné, tipo qua guiné, não? No belunês, lá no Veneza, gezé, entende?
E o que significa isso?
É, existe, tem. Né?
É muito diferente.
É diferente.
Né?
Então tem essas pequenas diferenças que a gente não quer acabar com elas, quer manter, né?
Há palavras que a Rosa fala que você... tem dificuldade para entender, ou vice-versa, Rosa?
Tem coisas que o Bortoloto fala de uma forma e eu falo de outra, mas a gente se entende.
O que, por exemplo?
É o que ele falou, Dom Asparso, vamos passear.
Dom Asparso.
E parla tu comete.
É, andemo.
Eles falam andemo. E eu falo, bicudo, andon Asparso. Asparso. Aí tu diz sim ou não, né? Não quer passear comigo?
Ah, sim. Andiamo.
Andiamo.
Que legal, né?
Aí depois no desenvolver do linguajar, aí muitas pequenas coisas elas surgem. Mas aqui já é conhecido por todo mundo essa né? Lógico que não estou colocando aqui outros dialetos, vamos dizer que a segunda forma ou terceira aqui na escala de uso seriam os termos dentro do dialeto bergamasco, que também é muito forte aqui na nossa região. Menos falado comunitariamente em público, mas ainda muito falado na célula familiar em casa, né? E depois o friulano, que tem muito pouco do friulano, né? E os mantovano também, que puxando ali na região mais próximo de Bergamo, que difere um pouco do Vêneto. Mas o Vêneto, dividido grosseiramente, né, em dois níveis, o de montanha, que é o de Belluno, e o da planície, que é o de Vicenza, Padova, um pouco Veneza. Com Veneza usa muito Gezé, entende? O Z.
Legal que, apesar de toda essa riqueza e da evolução, né, da língua, dessa variedade toda, né, percebe que se há uma liberdade, não segue uma regra gramatical da língua mãe da Itália. Então, essa variação toda deu a liberdade para... vários núcleos falarem do seu jeito, né, Bortoloto?
É, porque se começar a criar muita regra, você afasta as pessoas. Porque daí, se eu tiver a possibilidade de me manifestar espontaneamente, eu me sinto mais à vontade para fazer isso. E mais solícito a fazer. Agora, se eu tenho que começar, além de me lembrar do meu dialeto, da minha forma de me expressar. Se eu tenho que estar me preocupando com regra gramatical ou com... Aí começa a ser um fator de inibição, uhum, e de afastamento das pessoas. O dialeto é uma língua oral, uhum, que ela surgiu, né, pela função das línguas oficiais, né? Vamos dizer que lá no passado, o Vêneto não era uma língua oficial. Só foi oficial na República de Veneza, entende? Eram os dialetos, eles eram essa forma informal, coloquial dos povos, das tribos, também da Europa. Quando se fala em tribo, não é só no Novo Mundo. Uhum. A Europa também teve, o Mundo Velho também teve as civilizações e as pequenas tribos. Por quê? Porque naquela época eram muitos povos nômades. Como ainda hoje é muito comum no Oriente Médio, tem nômades ainda naquelas montanhas, deserto, tem muitos nômades ainda. Então, essas massas humanas que se deslocaram da Geórgia, lá daquela região da Mesopotâmia, que quando vieram para a área da Europa, vieram em tribos, em grupos, e cada um tinha o seu dialeto, uhum, a sua forma de se comunicar. Isso eu falo de 3, 4, 5 mil anos atrás. Mas o tempo foi passando e essa língua, com um povo dominando o outro, vai tendo a miscigenação. Então pega alguns termos dessa e ela, a língua é um patrimônio que ele vai se modificando com o tempo.
E assim o povo se comunica e se entende, né?
O próprio latim, não, ele não permaneceu, hoje ele só é língua oficial dentro da igreja. E ainda muito restrito, porque se você pegar o universo de todos os padres hoje... Não tem 2% que fala latim mesmo. Uhum. Olha lá se chega a isso. Mas é a língua oficial da igreja. E não é mais a língua oficial de povo nenhum. No entanto, a matriz latina ficou nas línguas neolatinas e não só. Foi também dos saxões, foi também dos anglicanos, né? O inglês tem muita influência o alemão tem muita e também a influência do latim, principalmente na linguagem científica, uhum, entende? Uhum. Mas são todas línguas, o inglês é diferente do alemão, que é diferente do espanhol, que é diferente do português, do italiano, do romeno e assim por diante.
O latim está bastante presente também no direito, né? Na formação do direito.
Sim, não é? Principalmente no direito e na linguagem científica. Né?
Exato. Clara Jacinto, bom dia, meu amigo Jair. Estou aqui no consultório escutando a explicação tão boa da Fortaia. Um abraço à minha amiga Rosa. Certamente essa entrevista hoje vai assim... fazer com que muitos façam uma fortaia na hora do almoço.
Recomendo.
Seria bom.
E também faça com que as pessoas vão lá no YouTube para ver o nosso filme.
Pois é, verdade. Essa é a ideia, né? Para que conheçam, gente. Há um documentário já disponível e gratuito a todos. Foram quantas horas de filmagem? Em que região filmaram?
Vamos lá, foram diversas diárias, uhum, e atrapalhou um pouco. A gente teve uma época de muita chuva no primeiro semestre, acabou adiando, mas no fim tudo deu certo. Nós fomos na linha Rio Maior, lá no Dado, para pegar a farinha. Uhum. Nós fomos na Palmeira do Meio, buscar no Tirique, na Norma, pegar o queijo.
Palmeira Baixa.
E nós fomos na... Rio América Baixo, na Bete, buscar os ovos. Uhum. E, por sorte, o salame entrou por sorte no final, porque não estava planejado. E aí a gente ficou sabendo, o Bortolotto, que o Paura ia matar um porcel. E aí a gente, uhum, aproveitou e inseriu esse ingrediente também para fazer a fortaleza de salame, mostrar como faz o salame.
Desculpa, né?
Deixa.
Olha, o ouvinte pergunta para você, Rosa, para você, Bortolotto, o que que é Elora?
Então, agora.
Eu entendo como agora, né? É. Agora, Elora. Né? É muito usado, né?
É, bastante.
Bastante, né? Que outras palavras também vocês assim aplicam, que está no dia a dia, assim, nas conversas do Lavote della Benedetta? Então é...
Ah, não, tem um léxico bem rico, né? É verdade que a maneira como falavam os nossos avós era muito mais rica de termos, né? Porque o dialeto, na verdade, é uma língua que está muito ligada ao cotidiano das pessoas. Então, as pessoas da colônia, elas falavam prevalentemente aquelas palavras que tinham a ver com a atividade deles. Quem vivia falando o dialeto, mas vivia na cidade, ele tem outros afazeres, ele tem outros envolvimentos, ele tinha também um léxico voltado para o cotidiano dele, que já era rico em outros termos e carente, escasso, naqueles termos que os nossos colonos usavam. Então, a maioria aqui eram todos eles que tinham uma vida ligada à terra, ligada à natureza, ligada ao, como é que se diz, a plantação, a criação de gado, ligados muito à igreja, eram muito católicos. O mundo deles, o universo deles girava em torno disso. E ali também se criava muito, o Jair, tinha-se também muito do mundo subjetivo, do mundo da imaginação, do mundo da superstição. Uhum. Né? Eram muito ricos em superstição. E dentro desse universo, muitos termos eram criados. E também tem o vocabulário do universo dos momentos da vida íntima, da mulher, do homem. Eu gostaria muito que em Uruçanga ainda fosse feito um trabalho que a gente tentou fazer há 40 anos atrás, no Vêneto, não deu? As atividades intrínsecas da mulher, que elas eram muito escondidas, a parturiente, a vida íntima da mulher, o sofrimento que a mulher tinha, a submissão que a mulher tinha. Esse é um trabalho de sociologia que tem que ser feito.
Sofrimento calado,
né? O sofrimento calado, exato, porque elas eram submissas. Então, isso tudo fez parte da cultura e ele deve ser conhecido por todos.
Parece que também nessa busca dos ingredientes aí, o queijo também foi um desafio, né, Vanessa? Fale pra gente um pouquinho.
Foi
pra
um
gente...
desafio, é um desafio no Brasil inteiro, né? A gente manter a produção artesanal e tá legalizado, né? Fazendo isso legalmente, não precisar esconder de ninguém. Então foi um desafio muito grande encontrar, inclusive agradecemos muito a Norma e o Tiricão, que toparam, né, que nos receber para fazer essa parte do queijo, porque era fundamental para a gente teve muita dificuldade de encontrar alguém que falasse italiano, fizesse o queijo casa e tivesse de boas em aparecer no filme sem medo da vigilância sanitária, exato, que esse é um grande problema que a gente tem hoje em dia. E a gente tem que entender o queijo não apenas como uma atividade econômica, né? Porque ele é também uma atividade cultural, disso enquanto um patrimônio material mesmo da gente. É um saber fazer da nossa gente, que se a gente não tratar ele dessa maneira, isso tende a se perder, né? Então a gente precisa urgentemente, eu acho, sentar e conversar a respeito para que esse tipo de prática não se perca no tempo, porque a gente já está tentando resgatar o italiano. Aí no meio do filme a gente descobriu que a gente precisa resgatar o fazer do queijo artesanal também.
Para quem está assistindo o programa no YouTube e no Facebook, né, o destaque é para a Fortaia, né, que ficou para o final aqui também, né? É difícil fazer um programa salivando aqui, não é fácil, gente. Olha, vou dizer uma coisa. A gente fica com água na boca, né? Então, mostramos aqui.
Aqui só falta um garfo, uma faquinha, que daí vocês vão degustá-la, né?
Nós temos na cozinha, a gente dá um jeito rapidinho aqui.
E tem bastante, né? Talheres tem bastante, né? O bico tá faltando só o que comer, né?
Imagina se não
tiver. E chegou, né? Chegou a Bela Fortaia. Né?
Não tiver, nós fizemos na mão mesmo, assim, parte bem daquela forma tradicional.
Pode até rasgar ela com a mão, que é bem original. É tipo uma piadina, né? Vai rasgar a piadina.
Ai, eu gostei de lembrar as pessoas também que nas nossas festas, na cidade, sempre quem faz a Fortaia é o Coral Santa Cecília, né? Quando tem as festas, a festa do vinho, festa do retorno, sempre tem no parque, quando eu vou comer, lá no coral.
E o Clube dos 13.
O Clube dos 13 faz também?
O Clube dos 13 que faz em maior quantidade. O coral fazia mais, era pizza, né?
É. Ah, perfeito.
Mas na última festa, acho que uma festa atrás, eu fui que tinha, comia com saladinha, eu pedi a Fortaia.
Não, é no coral.
Clube dos 13, então?
Clube dos 13.
Então errei, gente, desculpa.
É o vizinho. É o vizinho do lado, não é?
É o que faz o
Clube dos 13 é que faz, né?
Faz o almoço típico, do qual a Fortaia é um item muito importante.
Eu lembro, não, Vanessa, não. Sinceramente, não lembro, assim, se foi feito, né? Não lembro mesmo, mas eu acho que não.
O pessoal do jornalismo, o pessoal do esporte, que nos desculpem, a Fortaia veio para o ponto de encontro, então é só o nosso grupo que vai comer, então fica para a próxima. Muito obrigado. Vanessa, parabéns. O filme está em que canal?
Por tá favor. Lá no arroba independente underline cultura no YouTube. É só também se colocar lá um Magnon Fortay a Óstriga, já vai achar na pesquisa.
Eu ia dizer que é mais fácil.
Isso, é. Magnon, escreve Magnon. Magnon.
Magnon, isso igual Romagna, né? Romagna, Romagna.
É isso.
Magnon Fortay a Óstriga já
bota
acha.
Bota Óstriga, Magnon Fortay.
Fortay a Óstriga já acha.
Recomendo, assistam. É a nossa riqueza cultural, é o nosso povo mostrando o que sabe fazer, né? É o nosso cotidiano. Quanta gente vai comer uma fortaleza hoje ao meio-dia? Já mandaram fotos, inclusive eu provoquei aqui.
É. Muito legal. Mas é pra virar assim, ó.
É, né?
É.
Puxa vida, coisa boa. Nós vamos comer essa fortaleza aqui no intervalo. E o meu almoço é sempre 13 horas, né?
É.
Então hoje vai ser mais cedo.
É.
Obrigado, Bortolotto. Parabéns, viu? Parabéns.
Eu que agradeço pela oportunidade, Bicudo. Foi um
grande
prazer.
Grande ator.
Estar aqui com a Rosa e com a Vanessa, em nome do nosso grupo Óstrega e também em nome da nossa cultura italo-brasileira de Uruçanga e região. Sempre que puderem contar conosco para colaborar nesse sentido, estaremos sempre solícitos e com muita alegria a gente volta aos estúdios da Marconi.
Muito obrigado. Rosa, parabéns. Vocês são atores. Ator e atriz sem roteiro, né, Vanessa?
O improviso também, também funciona, gente. Não é menor por isso, tá? A gente tem uma estrutura e trabalhou em cima de narrativas de improviso.
Ali é que tem qualidade, eu penso.
Exato.
Não tiveram condição de decorar nada antecipadamente.
Autenticidade.
Exato. Parabéns, Rosa.
Não tivemos nenhum roteiro, nada, né, Bortolotto?
Nada, nenhuma
foi
linha.
Foi tudo na cara e na coragem, né?
Criatividade.
Criatividade. Foi muito legal, muito legal. Quero agradecer, né, o programa, a Rádio Marconi, a Tibicudo, o menino ali, o pessoal, e dizer que foi uma experiência fantástica. Foi muito legal mesmo. E, como o Bortolotto falou, a gente se coloca à disposição, né? Tudo que precisar, que tiver ao nosso alcance, a gente estará à disposição.
A Jacira falou que você é uma ótima atriz.
É Loura Magnon Fortay a Óstriga.
Vanessa, parabéns. Que mais uma produção para ficar marcada, né?
Que bom, que bom. Acho que o Uruçanga merece que a gente traga esse resgate, né? E continue preservando a nossa cultura de imigração italiana.
Então, vamos comer a Fortay. Intervalo e a gente retorna já.